Gente, vamos começar falando de esporte. Nós tivemos recentemente, para ser mais preciso, no dia 18 de maio, a ultramaratona Caminhos de Caravaggio. O que, que é? O que foi, na verdade, essa prova, né? Para quem não conhece ou não ouviu falar, existe um traçado, um caminho chamado Caminhos de Caravaggio, que liga o Santuário de Caravaggio em Canela ao Santuário de Caravaggio em Farroupilha. Esse percurso tem cerca de 200 quilômetros para arredondar. E muita gente faz esse caminho a pé, né? Duração aí de 7 a 10 dias desse percurso. Mas a ultramaratona, como vocês devem imaginar, é uma corrida, né? Uma prova de corrida. E nós tivemos um garibaldense que foi o grande campeão dessa prova. Ele que reside atualmente em Porto Alegre, mas tem toda a sua família morando por aqui. Estou falando do Adriano Maffei, que venceu a prova recentemente. Ele é maratonista amador, tem a sua atividade profissional, mas participa dessas corridas e vai conversar com a gente um pouquinho a partir de agora sobre esse grande desafio vencido na ultramaratona Caminhos de Caravaggio. Adriano, bom dia, prazer falar contigo.
Bom dia, tudo bem? Prazer todo meu. Obrigado pelo espaço cedido para poder divulgar um pouco do nosso esporte.
Nós que agradecemos. Adriano, antes de da gente falar da prova, do esporte em si, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória. Eu sei que tu é garibaldense, mas tu já reside há um tempo em Porto Alegre, né?
Sim, eu resido em Porto Alegre desde 2012 e sou um praticante de esporte, assim, desde criança mesmo. Comecei com 5 anos no futsal da escolinha do bairro Champagne, né, com o professor Ney.
Tu é mais uma cria do professor Ney, então?
Mais uma cria. Mais uma cria dele. Eu acho que assim como 90% dos guris aí da minha idade, que são nascidos em 90, 91, 92, 89, esse pessoal é tudo cria do Ney aí.
É verdade. E aí tu começou no futsal. E quando surgiu esse gosto por corridas, por caminhar?
No futsal, e aí sempre joguei, né? Joguei na GEL ali, até onde me foi permitido ali com 13, 14 anos. E aí depois já comecei a trabalhar, e aí conciliar trabalho com estudo e esporte ali. Embora na minha mente eu quisesse muito ser um profissional, a gente sabe que tem que ter muito destaque, ser muito diferenciado para poder ser, né? Então, e aí mudei pro lado de quem não consegue ser um atleta profissional, quer trabalhar, quer estudar e tudo mais. Mas sempre me mantive jogando, né? E aí quando eu vim morar em Porto Alegre em 2012... como eu vim sozinho, não conhecia muita gente, encontrei uma dificuldade de achar pessoas para jogar e tudo mais. E aí, para manter forma, eu saía para correr, né? 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Nós temos a Orla do Guaíba aqui, é maravilhoso no final do dia, né? Bem atrativo. E aí, numa dessas, eu encontrei uma divulgação de uma prova de corrida de 10 quilômetros, se não me engano. Eu já havia participado de uma prova de corrida em 2012, na despedida do Estádio Olímpico aqui. Teve uma prova no sábado, antes do último jogo. E aí fiz essa prova de 6,5 km, gostei assim, mas, né, a outra prova que me deu gosto mesmo pela coisa foi o Circuito das Estações, que eu me inscrevi, uma prova de 10 quilômetros, e aí depois fiz outra, e daí depois outra, e outra, e outra, e aí fui galgando 10 quilômetros, 21 quilômetros, a maratona, que é os 42, e tudo isso já com uma assessoria esportiva, né? Na época já tinha buscado um treinador que pudesse conduzir esses passos, e assim, conciliando o trabalho, a vida social, tudo mais, acabei me dedicando muito, né? E até a gente chegar aí na loucura que foi os 217 quilômetros do caminho de Caravaggio, né?
Pois é, a partir de que momento tu sai de uma maratona, que já é uma grande prova, né? Um grande desafio, para uma ultramaratona aí, Márcio, que tu te permitiu desafiar um pouco mais, Adriano?
Foi assim, quando a gente bate na maratona, que é os 42 quilômetros, a gente pensa, bom, ou eu fico correndo só no asfalto, só fazendo maratona, voltando para meia, fazendo 21, fazendo 42, fazendo provas de 10, de 15, ou a gente vai se desafiar e querer buscar algo a mais. Aí eu busquei uma prova onde eu pudesse sair dos 42, mas que eu não fosse tanto. Eu busquei uma ultramaratona de 50, que são muito tradicionais em trilhas ou estrada de chão e tudo mais. E aí, numa dessas, eu fiz uma de 50, daí depois fiz mais uma, fiz outra, daí eu disse, bom, eu gostaria de dar um passo maior, quero ver o que tem. E aí eu já me inscrevi para uma de 100 quilômetros, em Porto Belo, Bombinhas, ali nessa região de Santa Catarina.
Certo.
E aí me inscrevi para uma prova de 100, fui super bem na prova de 100 quilômetros, assim, para uma estreia, para quem sai de 50 quilômetros e vai para 100 direto, foi assim, uma estreia e tanto. E aí eu disse, bom, eu quero saber o que tem depois disso. E aí foi indo. Aí eu bati numa prova de 100 milhas, 160 quilômetros, que era a mesma organização dessa prova de 100 que eu fiz, porém no ano seguinte. E aí eu fui para essa prova de 100 milhas e eu tive que abandonar essa prova no quilômetro 111. Não por falta de treinamento, não por falta de muscular, não foi nada disso. Eu tive, aí eu descobri que eu tinha problema com assadura, quando tivesse ou muita chuva, ou que a prova estivesse muito calor e eu me molhasse, assim, eu descobri que os atritos nas virilhas, em outras regiões do corpo, eu começava a ficar muito assado, bem, assim, bem prejudicado.
Uhum.
E nessa prova tive que abandonar no quilômetro 111. Foi a única prova até então que eu abandonei.
Certo.
E aí eu foi assim meio que um baque. Será que esse é o meu limite? Só que na minha cabeça eu sabia que não era, porque não era muscular. Uma coisa é muscular. Dizer, bom, cheguei aqui no meu limite físico mesmo, não consigo mais. Então talvez uma prova de 100 seja o meu limite. E aí eu disse, não, mas não é, né? Tanto que eu permaneci por uns 2 anos, se não me engano, dentro da minha casa com o numeral de peitos dessa prova que eu não terminei, grudado na parede para olhar todo dia. Eu vou voltar, vou fazer essa prova, vou voltar, vou fazer essa prova. Aí o que começou a acontecer? No meio disso, me inscrevi para umas outras provas também bem pesadas, de 80 quilômetros, de 50, voltei a fazer maratona e tudo mais, né? Até a maratona eu sempre volto para não perder a velocidade, né? A gente volta para um asfalto. E aí eu disse, olha, eu quero voltar e fazer essa prova de 100 milhas, porém, daqui a pouco com mais experiência, sabendo como lidar com essas assaduras e tudo mais, né, usando alguma coisa, e que eu consiga terminar. E aí, no meio disso, surgiu pandemia, essa prova também saiu do cenário, né, das corridas, ela ia acontecer em Gramado, não sei por que não aconteceu, ia ter essa prova em Gramado. Enfim, essa prova não existe mais, tá?
Uhum.
A gente está falando do Indomit, é uma prova que tem em Mendoza, na Argentina, tem na Pedra do Baú, em São Paulo, ela tinha edição em Bombinhas com várias quilometragens e agora tem só os 42 quilômetros de Bombinhas, eles transformam em uma maratona, mas dentro da trilha.
Certo.
Uma prova muito legal, só que não é a distância que eu quero. Aí o que aconteceu? Em março de 19, março não, eu não lembro o mês de 19, divulgaram que ia ter a primeira edição da outra maratona Caminhos de Caravaggio, para acontecer em maio de 2020.
Uhum.
Conversei com meu treinador na época, que era o Rodrigo. Eu falei, Rodrigo, eu quero me inscrever nessa prova para curar aquela dor das 100 milhas que eu não consegui terminar. Ele falou, olha, eu creio que tu tenha muita capacidade para fazer, a gente vai fazer um ciclo de treinamento pesado que tu aguenta e tu vai para a prova e vai conseguir. Tranquilo, começamos a treinar e tudo mais. Aí chegou a pandemia.
Poxa
aí
vida.
Chegou a pandemia, né, 2020, daí não teve a prova, e essa prova foi acontecer em 2021, e eu inscrito desde 2019 nela.
Certo.
E aí como tu tem que levar um apoio para a prova, um carro onde uma pessoa vai dirigir, tu tem que levar um pacer, que é uma pessoa que vai entrar contigo e correr na prova, sempre que tu quiser ou que tu precisar, não estamos falando de uma pessoa só, daí são mais 2 pessoas envolvidas, pelo menos.
Uhum.
E aí, em 2021, teria que ter a testagem no dia do atleta e do pacer e da pessoa que estava dirigindo o carro.
Uhum.
E aí eu pensei, bom, se eu decido, eles deram 2 opções, ou tu vai para a prova, faz a testagem, se na hora alguém tiver com Covid... tu perde a tua inscrição e tu não pode correr a prova.
Uhum.
Nós não estamos falando de um valor baixo, né?
Certo.
E aí, toda uma logística, né?
Claro,
hotel na largada,
imagina.
Hotel na chegada, é muito custo para tu fazer.
Uhum.
Aí eu disse, bom, eu não vou arriscar, eu prefiro deixar para o ano que vem, no caso 2022, para a gente fazer essa prova e aí daqui a pouco já vai ter dado uma uma amenizada, daqui a pouco não precisa o teste no dia, entendeu? Porque assim, eu, uma coisa é eu me cuidar para que nada aconteça. Agora são duas pessoas que já estão abrindo mão do trabalho, da vida social e tudo mais, para ir lá comigo 2, 3 dias, me apoiar, e ainda tem que se cuidar para, sabe?
Então, envolve muita coisa, né?
Envolve muita coisa. Eu disse, não, então vamos deixar para 2022. A prova ocorreu em 2021, com muito teste, com máscara, as pessoas correndo de máscara em determinados locais. Eu falei, olha, se é para ser, não vai ser desse jeito, né? E aí, tanto que a pessoa que fez o meu apoio de carro e a pessoa que correu comigo, a mulher foi a campeã dos 217 em 2021, a Lucinara. E o marido dela, o Emerson, que era o meu apoio de carro, estava acompanhando ela no trajeto em 2021. E hoje a gente é colega de equipe, nossa, assim, e aí eles que fizeram meu apoio esse ano, tá? E aí, 2022, ocorreu a prova. 2022 ocorreu a prova, a gente largou do sentido contrário do que eu larguei esse ano, porque a prova vai fazer cada ano um sentido.
Ah, é cada ano de um dos santuários.
Isso, é, aí eu larguei em 2022 do santuário de Farroupilha em direção à Canela.
Certo.
E aí a prova foi bem no, naquela semana ali, de que ia dar um ciclone, não sei se você vai recordar.
Ah, aqui. lembro.
No ano passado.
Cancelaram jogos e tudo, né?
É, exatamente. Foi. E aí a gente já largou na prova com um dia bonito, assim, não tinha chovido, né? Durante semana, alguns dias de sol, mas largamos na prova com um dia muito frio no passado. Muito frio, nem comparado esse ano. E aí, com, assim, em alguns momentos chovia um pouco, mas nada assim, absurdo. E aí, quando a gente chegou no quilômetro 136, na ponte, para cruzar para o outro lado, a prova foi interrompida.
Poxa vida.
Simplesmente interromperam a prova, acho que era meia-noite, alguma coisa. Eu estava correndo desde as 7:30 da manhã, de quinta.
Isso por causa do ciclone.
É, porque assim, quando chegamos no rio, as primeiras pessoas que passaram no rio, que foi o quarteto feminino, se não me engano, eram quatro meninas correndo muito rápido, conduzidas também pelo Emerson, que foi o meu apoio esse ano de carro. Só para abrir um parênteses para o Emerson, né? Ele é tricampeão fazendo apoio.
Poxa,
ele conduziu a esposa dele no solo de 2021, ganhou o quarteto com as meninas em 2022 e ganhou comigo esse ano. Ele é genial. E aí, quando a gente, algumas pessoas passaram, o rio ainda estava com a água passando por cima muito baixa. Assim, rasinho.
Certo.
Isso a gente está falando que eles passaram talvez 4, 5 horas antes que eu nesse rio aí. Porque imagina, em quatro meninas correndo muito forte, cada quilômetro elas revezavam. Elas fizeram uma prova espetacular. Acho que finalizaram com 18, 19 horas os 200. Absurdo.
Nossa. Tempo.
É, e aí quando chegou no solo, já estava chovendo muito e o rio...
Subindo.
Muito, muito. E quando a gente olhou para o rio assim, não dá para passar.
Poxa vida.
A pé. E aí eles cortaram a prova. No 136, eu falei, meu Deus, eu tô desde 2019 inscrito, não pude correr 2020, não pude 21, 22, eu chego aqui, acontece isso. Falei, eu preciso, eu não vou deixar nada pela metade, ainda mais o caminho de Caravaggio, né? Eu preciso voltar aqui e terminar. Porque tem todo um contexto envolvido, tem muito treinamento envolvido, as pessoas que estão aqui comigo, né? Marcelo e o Marcos eram os meus apoios no ano passado, não puderam fazer comigo esse. E eu falei, meu Deus, eu vou voltar aqui, vou terminar essa prova. E aí começou de novo, né? Todo o ciclo de treinamento, tudo de novo, sabe? Porque uma coisa é tu treinar para uma maratona, não tô dizendo que é fácil. Só que depois que tu faz uma, tu faz duas, tu faz três, se torna algo mais tranquilo de fazer, né?
Sim, tu já tem a manha, digamos assim, né?
É, já tem o lastro todo, físico, muscular... Enfim, é muito mais fácil do que quem está começando, assim como qualquer outra coisa que tu faça na vida, né? Se eu tentar me tornar hoje um repórter, um radialista, alguma coisa, eu vou ter que penar muito para que isso aconteça. E agora, a pessoa já está ali há 5, 10 anos fazendo a mesma coisa, é muito mais fácil qualquer upgrade na carreira que ela for dar dentro desse segmento, né?
Sim.
E aí, eu disse, bom, vamos recomeçar tudo de novo. Peguei 15, 20 dias ali de folga para me recuperar e tudo mais, e vamos de novo para todo o processo. Eu falei, mas... E eu sempre pensando, né? Tem que ter algum propósito, sabe? Não é possível. Tem que ter. E embora eu sempre soube que estar numa prova desse tamanho, terminar é uma vitória.
Uhum.
Tu vai, assim, dificilmente... Tu vai pegar 100 pessoas, dificilmente tu acha uma pessoa que faça uma coisa assim. Mas é muito da satisfação pessoal, sabe? Quando tu bate num limite, eu quero ir além pra ver. É a pessoa que não se acomoda e quer descobrir o limite.
É o teu desafio pessoal, né?
É, exatamente. Também o caminho de Caravaggio, tem a história, né? Tem todo um contexto, sou religioso, sabe? Então, eu tenho alguns motivos pra fazer essa prova.
Uhum.
E... Eu falei, então, vamos lá, só que o que, que aconteceu? Eu cheguei nessa prova até os 136, muito bem muscular, sem problema fisiológico, sem nada, entre aspas, sobrando energia para tu continuar correndo, e faltavam ali 80 quilômetros. Eu estava na segunda posição, cada ponto de apoio que eu passava, que tinha que dar o nosso número, como eu estava em segundo, eu conseguia saber a distância que eu estava para o primeiro.
Uhum.
A gente perguntava, com quanto tempo o primeiro passou aqui? Porque quando tu está em primeiro, tu não tem essa informação de quem vem de trás, sabe? Então, e eu via que a cada ponto que eu passava, eu diminuía a minha distância, o meu tempo para o segundo. E eu falei, caramba, será que, né?
Será que
porque
dá?
eu vim aqui para completar. Já é uma vitória, estar no pódio, nossa, já é algo absurdo. E vencer a prova é algo inimaginável para mim, assim. Embora eu sempre que eu me propuser a fazer algo, eu vou dar o meu melhor, só que, poxa, sabe, eu não levo uma vida de um atleta profissional. Eu gosto muito de sair, eu gosto de tomar minha cerveja, tomar meu vinho, sabe?
Sim.
São coisas que para um atleta profissional não combinam. E aí eu falei, bom, vamos voltar no ano que vem e vou dar o meu melhor, vou treinar como sempre treinei, não vou abrir mão de nada do que eu faço, e se for para ser, a gente vai, por que não, né? Quem sabe conseguir um pódio nessa prova. E a gente largou esse ano na prova, foi assim, todo o ciclo de treinamento, pô, foi muito perfeito, porque eu peguei um ano inteiro já treinando com o Eduardo Campelo, né?
Uhum.
Meu treinador da Veloz, assessoria esportiva. A gente pegou um ciclo inteiro de treinamento, porque ano passado, quando eu decidi treinar com ele, foi tipo assim, em janeiro vou treinar contigo e a prova era em maio. Então, assim, tem mais aquela coisa de final de início de ano, calor, praia e festas, e sabe?
Uhum.
Então, tu não consegue manter um ciclo de treinamento tão bom. Tô falando para um amador, né?
Sim.
Uhum. E aí a gente pegou um ano inteiro, assim, cheio, sabe, para treinar junto, eu fazendo meu reforço muscular na sede da equipe junto com ele, ele elaborando minhas planilhas de corrida, foi um ciclo inteiro, assim, perfeito de treinamento, com alguns deslizes, alguns treinos que eu não ia, ou por muita dor muscular, sabe, ou por alguns motivos, mas assim, de 100% a gente fez pelo menos 85% perfeito, e se tratando de um ano é muita coisa, sabe? Ainda mais falando para um amador.
Uhum.
Imagina, não vivo disso, né? E foi muito perfeito, desde a fisioterapia, que eu fazia semanalmente, assim, o acompanhamento da nutricionista, né, a Paola, o fisioterapeuta Matheus, da suporte. E então, foi muito perfeito. E quando eu larguei na prova, eu falei, hoje é meu dia. Porque estava um dia lindo, não tinha uma nuvem no céu, sabe? Eu falei, era para ser desse jeito aqui. Eu estar bem... 100% fisicamente e largar com esse sol e com os apoios que estavam comigo esse ano, que era a Lucinara, que ganhou em 2021, e o Emerson, que conduziu ela em 2021 e conduziu o quarteto feminino em 2022. E então, falei, eu estava com as pessoas certas, na hora certa, no dia certo. Porque muitas vezes a gente larga até para um treino de 10 quilômetros, que seja, no final do dia ou início da manhã, e não é o dia, sabe?
Uhum.
Às vezes tu anda um quilômetro, tu anda dois e não, tu não se sente bem, e tem dias que tudo flui. E foi esse dia da prova, foi perfeito, assim, do início ao fim. E se não fosse lá pelo quilômetro 108, 110, se não me engano, alguns atritos de novo na virilha, né? Porque estava muito calor, eu jogava gelo na cabeça toda hora, água, porque estava muito quente.
Uhum.
E voltar aos atritos, né? E eu tentando controlar com produto, com qualquer coisa de medicamento que fosse, mas mesmo assim apareceram de novo as assaduras, né? Eu tive que conduzir de uma maneira que não me prejudicasse tanto, com certeza baixaria aí muito mais do meu tempo, né? Que eu já achei excelente esse ano.
Que legal. Pô, Adriano, muito bom ouvir tua história, cara, e serve de inspiração para muita gente. A gente poderia até ficar conversando mais, mas infelizmente nosso tempo está estourando. Queria te agradecer, cara, pela disponibilidade e parabenizar aí pela conquista, né, e desse caminho, desse local tão especial que são os Caminhos de Caravaggio, né?
Perfeito, e te agradeço, sim, muito espaço para a gente encerrar, aproveitar e mandar um abraço para essas pessoas que são muito especiais, que é o Eduardo, meu treinador, né, todo o pessoal da Veloz, a Lucinário, o Emerson, que foram os apoios, foram impecáveis, a Paola, nutricionista, o Matheus, fisioterapeuta da Suporte, minha namorada, Carol, que estava na chegada, foi muito especial ver ela, e também falar, né, incentivar cada vez mais essas pessoas, é um esporte que está crescendo muito, a região de Garibaldi, de Bento Gonçalves, sei que tem muita gente que pedala aí,
uhum.
E que também tem muita gente que cada vez mais está entrando para a corrida, e que as pessoas continuem, né, continuem, porque é um esporte realmente muito saudável, e quem sabe, né, essas pessoas também cheguem um dia aí nos Caminhos de Caravaggio e possam fazer uma grande história também.
Com certeza. Valeu, Adriano, um grande abraço, cara, boa semana.
Um abraço para você também, boa semana. Minha mãe e minhas irmãs devem estar me ouvindo, um beijo para elas. Muito obrigado, um abraço.
Um abraço.